sei que muita gente ainda deixa para comprar, inclusive durante esse fim de semana, né? Tem muita gente que compra antecipadamente, mas tem aquele pessoal da última hora que ainda assim vai aí às compras para não tentar deixar a data passar batida. Mas, no geral, vocês estão otimistas, estão um pouco mais cautelosos em relação aos últimos anos?
Olha, eu diria que a gente pode dizer que estamos otimistas e cautelosos. As duas coisas, a intenção de compra e a intenção de gastar mais do que no Dia das Mães do ano passado, ela aumentou, segundo a pesquisa, e por isso nós estamos otimistas, mas ao mesmo tempo cautelosos, por conta de que prevalece a preferência por presentes, como a gente dizia, de menor valor, e pelo fato de que isso também foi visto no ano passado, as pessoas, a maioria das pessoas não pretende gastar a antecipação do 13º com as compras do Dia das Mães.
Tá joia, senhor Ulisses, muitíssimo obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no Dinheiro TMC. Senhor Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo.
Eu que agradeço e feliz Dia das Mães a todos.
Valeu, a gente que agradece a sua participação. Vamos seguindo aqui no nosso Dinheiro TMC, nesse programa especial, já que estamos num fim de semana dos mais especiais do ano, né, Estela? Fim de semana do Dia das Mães. Então agora a gente traz um assunto que envolve as mães não só do Brasil, mas as mães em qualquer lugar do nosso planeta. Segundo um estudo da FGV Ibre, de outubro de 2023, o trabalho não pago de afazeres domésticos ou mesmo o cuidado aí nas famílias, ele, se contabilizado, ele acrescentaria pelo menos 13% no nosso PIB brasileiro.
Pois é, nesse trabalho, 65% realizado por mulheres, há variações regionais com diferentes níveis de discriminação.
Aí, na prática, o que que acontece? As mulheres, elas trabalham quase que o dobro do tempo em casa, mas sem receber nada. Para quem pensa que ficar em casa é não fazer nada, muito pelo contrário. As pesquisas mostram que você trabalha o dobro e não recebe absolutamente nada, o que equivale a uma jornada de trabalho de meio período, de 21 horas, totalmente gratuita para a sociedade.
Pois é, e pensando nesse assunto, a TMC foi para as ruas para perguntar para as pessoas qual que é a relação delas com essas mulheres que deixaram suas carreiras, deixaram de trabalhar fora, como se dizia antigamente, né, para cuidar das famílias e da casa, e em que situação elas estão agora. Vamos conferir.
Sim, conheço. Minha mãe parou de trabalhar para cuidar do meu primeiro irmão, né, que é o mais velho, e ela é cozinheira, aí parou de trabalhar para começar a cuidar dele.
É, a minha avó, ela saiu de casa muito cedo, e ela teve que começar a trabalhar e ela conheceu meu avô. Só que nisso meu avô, ele falou que ia cuidar, então minha avó parou de trabalhar na parte dela. E ela ficou mais com as coisas de casa e meio que foi fazendo uns bicos, tipo fazer costura, cozinhar, mas nunca nada profissional mesmo. Ela ficou mais focada nos filhos.
Quem que sustentou ela e os filhos?
Foi o meu avô, ele trabalhava. É, e aí, tipo, ele nunca tinha um tempo pra família porque ele sempre tava trabalhando. Ele nunca deixou faltar nada. Mas a minha avó foi nessa parte mesmo de cuidar, mas o meu avô que provia pra família.
Conheço, sim. Ela não tinha ninguém pra tomar conta, inclusive tinha uma bebezinha recém-nascida. E aí teve que ficar sem trabalhar, só fazendo uns biquinhos e vendendo algumas coisas por conta pra poder cuidar dos filhos. Ela contava com alguma ajuda do pai, mas ela mesmo que era a responsável.
Ah, foi triste, né? Foi uma situação complicada e conheço, sim. É a mãe de um amigo muito próximo meu. Mas tem um tempo já, graças a Deus já foi resolvido. Mas foi triste, eu acompanhei de perto a situação.
Eu conheço a minha mãe. Minha mãe parou por causa da idade dela, que chegou a idade. E trabalhar por causa que se aposentou por tempo, trabalhou por tempo de serviço, para cuidar da gente, que a gente era tudo pequena.
Conheço, inclusive, foi a minha melhor amiga. O sustento dela, hoje, vem do marido dela.
Tá aí, a nossa reportagem nas ruas, trazendo essa realidade das mães espalhadas pelo nosso Brasil. Muitas delas que não conseguem parar, né, para ter que cuidar dos afazeres de casa, dos filhos, seguem com o seu trabalho, algumas que acabaram abdicando da carreira, inclusive, para tomar conta da família. Essa é a realidade. Agora a gente vai saber da realidade das próprias mães, daquelas que sofrem na pele a rotina do dia a dia, da carreira, do trabalho, da profissão, dos filhos e tudo mais. A gente ouve agora o primeiro depoimento de uma mãe que optou, nem sei se às vezes é opção, às vezes é necessidade, mas ela acabou optando por não parar de trabalhar para cuidar dos filhos. A gente fala agora com a Melissa Frias, que é nutricionista.
Olá, meu nome é Melissa Frias, eu tenho 47 anos, sou casada, tenho dois filhos, um de 10 e um de 11 anos. Sou nutricionista, sou mãe e trabalho fora, tenho uma carreira. Nem tudo foi flores, dificuldades, sim, tive e muitas. Porém, a parte financeira realmente foi essencial, ainda é essencial para manter a educação de qualidade para os meus filhos, a alimentação, diversão. Eu sempre tive rede de apoio. Isso foi fundamental, foi essencial para que eu conseguisse levar adiante a minha carreira. Bom, hoje eu posso dizer que o resultado dessa minha decisão foi muito mais positivo do que negativo. Hoje eu consigo dar suporte para meus filhos, para minha família. E, claro, sem deixá-los desamparados. Bom, se eu não tivesse a maternidade na minha vida, com certeza outros projetos apareceriam. Talvez eu estaria melhor colocada no mercado. Porém, ser mãe mudou minhas prioridades. Hoje, tudo que faço é pensando também nos meus filhos. Por fim, o que eu posso dizer é que, assim, é desafiador, mas também é muito gratificante ser uma mãe que trabalha.
Pois é, e agora também tem uma outra situação, que é assim, a mãe optou por deixar de trabalhar enquanto o filho era pequenininho, mas agora que o filho cresceu, já está marmanjão, como se diz por aí, resolveu então voltar para o mercado de trabalho e mais, com um próprio negócio, como empreendedora, que é o caso da Camila, da K-Cakes.
Olá, boa tarde, meu nome é Camila, eu tenho 46 anos, sou casada, tenho um filho de 19 anos, sou fonoaudióloga, sempre trabalhei na área e também sempre tive como um hobby a confeitaria. Em 2006, quando meu filho nasceu, eu sempre tive o sonho de viver a maternidade 100%, né? Eu queria acompanhar o meu filho assim, em todas as etapas da vida dele. E graças ao meu marido, ele sempre me apoiou, sempre me deu todo o suporte necessário para que isso fosse, né, uma realidade. Só que com o passar dos anos, eu comecei a sentir a necessidade de ter um trabalho, de ter uma renda extra, mesmo até para estar ajudando em casa, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, o que, que eu poderia fazer, mas assim, ainda assim conciliando, né, trabalho, maternidade. E aí eu pensei, poxa, por que não a confeitaria, sendo que ele já, a confeitaria já era um hobby forte, né, que eu tinha. E assim foi. Então, o que, que eu fiz? Como eu comecei? Eu comecei a vender bolo de cenoura no meu condomínio. Então, eu falo que, a partir daí, foi uma virada de chave na minha vida. Porque eu não parei nunca mais. Então, assim, a partir daí, eu comecei a me especializar, a fazer cursos, né? A gente tem um retorno financeiro, mas não é tão fácil assim no começo. Porque eu acho que não só a parte da confeitaria, mas qualquer coisa que a gente vai empreender exige muita dedicação, exige investimento, né, algumas renúncias. Eu até hoje, assim, muitas das vezes eu vou dormir duas e meia da manhã, acordo às 5 porque eu tenho que cumprir a minha agenda de entregas, né? Mas assim, hoje eu posso falar que eu sou muito realizada. Eu sou realizada como mãe, como empreendedora, como mulher, busco sempre estar me atualizando. Eu comecei com bolo de cenoura. Hoje, eu posso oferecer para os meus clientes uma variedade enorme de bolos caseiros, bolo de aniversário, sorvete, doce, torta, né? Estamos aí com planos para ampliar, né, os negócios. Assim, às vezes eu me paro para pensar, poxa, se não fosse a maternidade, será que eu iria para o caminho da confeitaria? Não, provavelmente não. Provavelmente eu continuaria na Fono. E para quem quiser conhecer um pouquinho o meu trabalho, o meu Instagram é k_kcakesbr.
Pois é. E um dos outros perfis muito comuns na nossa sociedade, na realidade brasileira, são as mães solo. Às vezes por opção, às vezes não. E são grande parte do mercado. A gente tem que analisar o mercado voltado para essas mães aqui no Brasil. E por isso a gente convidou a Mariene Ramos, que é pesquisadora da Escola Nacional de Administração Pública, para entender um pouquinho melhor esse cenário brasileiro. Olá, Mariene, seja muito bem-vinda ao Dinheiro TMC.
Olá, obrigada. Prazer estar aqui. Desde já agradeço o convite, pelo espaço, para poder falar desse tema que, ao meu ver, é muito importante.
Pois é, Mariene, obrigada. Vamos começar falando, a gente tem dados específicos de qual porcentagem da população é composta por mães solo?
Sim, hoje, o que eu trago na minha pesquisa, né, utilizando os dados ali da PNAD contínua, do IBGE, eu falo que a pesquisa é um retrato ali do Brasil. No Brasil, são quase 11 milhões de mães solo chefes de domicílio, tá? Na pesquisa eu trago apenas aquelas que chefiam o domicílio, né, as mães solo, e eu trago algum perfil delas, antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, eu trago o perfil dessas mulheres, onde eu apresento que a maioria delas são negras, muitas com escolaridade baixa, poucas com nível superior, e isso antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, a gente já vê essa vulnerabilidade.
Agora, Mariene, a gente sabe que a presença de filhos pequenos, ela acaba impactando, obviamente, a participação dessas mulheres no mercado de trabalho, isso é praticamente um fato, né? Mas a gente quer saber o quanto que isso acaba afetando na prática, se você tem números, alguns dados, algumas estatísticas, como que a presença, né, de crianças pequenas acabam impactando diretamente a vida dessas mulheres, dessas mães, dessas profissionais?
Thiago, esse é um dado muito interessante que a pesquisa traz. Quando a mulher, ela tem filho, a probabilidade dela se afastar do mercado de trabalho é grande, né? Então, quando ela tem filho pequeno, ali de 0 a 5 anos, geralmente ela se afasta por conta da questão do trabalho ali, do cuidado. Mas quando a gente olha para essas mulheres que são chefes de domicílio, eu verifiquei ali entre as mães solo, aquelas que têm filhos de 0 a 5 anos, elas têm uma probabilidade de 24% maior de chance de estar no mercado de trabalho. Então, a gente vê que o fato de ter que trazer um sustento para sua casa faz com que elas tentem conciliar ali com a questão do cuidado e vai empurrando elas para o mercado de trabalho mesmo com filho pequeno. E isso não quer dizer que a gente, né, depois a gente pode falar sobre, não quer dizer que elas estão inseridas, bem inseridas no mercado de trabalho, né? Elas são empurradas para o mercado de trabalho, mas aí a gente precisa avaliar em que ocupações elas estão, porque elas precisam de uma certa flexibilidade.
Pois é, esse é o gancho para a minha próxima pergunta, Mariene. Dentro desses mais de 11 milhões de mulheres que são mães solo, quais são as principais ocupações que elas têm?
Quando a gente, o que eu trago na pesquisa são dados que ele mede a parte quantitativa e a parte qualitativa, né? Quando eu entro na parte quantitativa, que é a questão do rendimento, há uma penalidade ali de 43% dessas mulheres se comparar a pais com cônjuge, e uma pequena penalidade ali comparando com mães com cônjuge. Mas aí eu sempre falo que a mãe com cônjuge, ela tem outra renda que a do cônjuge, né? Então, a probabilidade daquele domicílio ter... acaba que aquele domicílio tem uma renda maior do que aquela que mostra ali só da mãe. Tem uma do pai ali, ou da companheira, do companheiro, que está somando essa renda. Da mãe solo, não. Ela só tem aquela renda, né? A probabilidade dela ter só aquela renda é muito grande. E aí, quando a gente entra na parte qualitativa, a gente verifica, nós verificamos ali na pesquisa, que elas estão inseridas no serviço doméstico. De quase 22%, 21,9% dessas mulheres, das mães solo, chefes de domicílio, elas estão inseridas no trabalho doméstico, né? E se for comparar com mães com cônjuge, a porcentagem de mães com cônjuge inserida no trabalho doméstico é de um pouco mais de 11%. Então, a gente já vê essa penalidade na questão da inserção, elas estão confinadas nessa questão do trabalho doméstico, que é um trabalho estruturalmente realmente, historicamente, né, na verdade, já é que paga salários baixos, né, tem baixa remuneração.
Ou seja, a consequência salarial, Mariane, ela é um fato, então. É, as mães solo, elas acabam optando por outros tipos de trabalho e, por consequência, elas acabam tendo uma remuneração muito mais baixa do que aquelas mães que têm casada, que têm o cônjuge, têm o seu companheiro e tudo mais. Qual que é o impacto disso na sociedade? Isso acaba virando uma bola de neve para o futuro, como consequência na carreira dessa mãe solo, nas dificuldades que ela vai continuar seguindo pela frente e, consequentemente, passando esse tipo de dificuldade para os filhos, para as gerações que vêm. Isso é um fato também?
Com certeza, porque quando a gente olha para essas mulheres, para essas mães solo, elas precisam conciliar o mercado de trabalho com a questão do cuidado. Então, para ter essa conciliação, conseguir conciliar, elas procuram empregos que dá mais flexibilidade, que consiga atender, que ela consiga conciliar essas duas coisas que ela nesse período. Então, com isso, elas vão para trabalhos mais flexíveis, com baixas remunerações. E a pesquisa traz um dado que apenas 28% dessas mães solo, elas contribuem para a previdência social. Então, aí é onde a gente entra na questão de que, e como que vão ficar essas mães solo na velhice, né? Elas não estão conseguindo contribuir para a previdência, então isso vai virando ali uma vulnerabilidade durante toda a sua vida. E quando eu falo da mãe solo, eu falo também da criança que está ali no domicílio junto com aquela mãe. Né? A probabilidade desse ciclo ali de vulnerabilidade se prolongar ali, né, até a velhice e essas crianças também é muito grande. Então, a gente está realmente criando ali um impacto muito grande na vida dessas mulheres na velhice.
Mariane, a gente sabe o quão é importante uma rede de apoio em volta de uma família, né? Muitas vezes as mães têm ali as sogras, os avós, as tias que ajudam cuidando das crianças. Quando isso não acontece, a gente também sabe que muitas vezes as mães são obrigadas a trabalhar fora e pagar para pessoas para que elas cuidem dos seus filhos. Esse é um mercado que vai se retroalimentando, né?
Sim, e vai se retroalimentando sempre nas mulheres, né? As demandas de cuidado, geralmente, elas sempre são, recaem sobre as mulheres. Eu tenho uma experiência na minha vida, já que você tocou nesse assunto. A minha mãe é solo, mas ela ajudou ali quando eu era adolescente, ela ajudava as mães solo de um local aqui na periferia de Brasília. Ficava com as crianças enquanto elas trabalhavam ali por um valor, né? Ajudava a minha mãe na renda também. E a minha mãe era uma rede de apoio. Eu falo que a minha mãe era uma política pública ambulante ali naquele local, né? Porque ela ajudava cobrando um valor irrisório para que aquelas mulheres pudessem trabalhar. Até porque não dá para tirar muito, né, do que aquela mulher já recebe para poder pagar ali outra pessoa, porque já tem a questão de ter o sustento ali para dentro daquele domicílio. E a rede de apoio é muito importante, né, nesse contexto, né? Acaba que sempre recai sobre outra mulher. Um dado que eu trago na pesquisa aqui, 33% das mães solo, chefes de domicílio, elas convivem com uma pessoa idosa. Então, o que não dá para saber é se essas mulheres, essas pessoas idosas, se elas conseguem ajudar ali na rede de apoio ou se ela mais é uma pessoa para que aquela mulher consiga também conciliar com cuidado, que aí a gente vem com a questão da geração sanduíche, né, que ao mesmo tempo está cuidando dos filhos, está cuidando dos pais e a avós. Então, tem toda essa dinâmica também que é preciso ser levada em conta.
Ô Mariane, a gente observa, né, que você fala com muita autoridade, até por conta dos exemplos que você trouxe na sua vida particular, contando agora a história da sua mãe guerreira, né? E também como pesquisadora que você é. E baseado nessas duas características, eu queria saber quais são os maiores erros que a gente observa, que você pode observar e listar para a gente, que tanto empresas privadas, particulares, como o próprio governo, eles acabam errando, acabam se equivocando ao imaginar quem é a mãe solo brasileira, o que ela precisa, o que poderia melhorar a vida de uma profissional que é mãe solo no Brasil e que, pelo que você falou, é a realidade de muitas brasileiras.
Então, eu também sou mãe solo, né, desde 2021, vivo um pouquinho disso, hoje sou servidora, então eu tenho servidora pública, então eu tenho um pouco mais de tenho estabilidade, então eu acredito que para mim é um pouco mais fácil, né, mas não deixa de ter ali as dificuldades do dia a dia. Eu acredito que nós, como sociedade, nós temos que entender que existem as mães solo que vierem de várias situações, né? De divórcio ou de violência doméstica. Então a gente precisa olhar e avaliar toda essa questão. Muitas das vezes a sociedade ainda julga muito, né? Eu acredito que ainda tem essa questão do julgamento, e também tem a questão que é a mãe solo é uma guerreira, ela consegue. Mas aí eu pergunto, a custo de que ela está conseguindo, né? Então, a gente precisa olhar para essas mulheres com um pouco mais de... pensando na saúde mental delas, pensando na questão da inserção do mercado de trabalho delas. Eu acredito que para as empresas inserirem essas mulheres no mercado de trabalho em empregos, em atividades ainda melhores, eu acho que vai somar para a empresa, né? Então eu sempre falo que a questão de você ter uma infraestrutura, de ter uma flexibilidade ali para essas mulheres, muitas das vezes ela pode ser vista como um gasto, mas na verdade é um investimento, né? E acho que a questão das políticas públicas, eu aqui como servidora falo muito dessa questão das políticas públicas, e uma coisa que eu queria que apontar nessa pesquisa é que já é consolidado, já sabemos que há penalidade pela maternidade, né, das mulheres a partir do momento que elas têm filho, elas saem ali, né, a questão da inserção no mercado de trabalho, mas eu queria ver se dentro dessa realidade de todas as mulheres não existia uma heterogeneidade, que aí no caso são aquelas outras mulheres que já com essa desigualdade tem uma desigualdade ainda maior, que são essas mães solo. Então eu sempre falo que precisamos fazer políticas públicas, precisamos criar políticas públicas, implementar políticas públicas que voltadas para as mulheres, mas que enxerguem também as peculiaridades dessas mulheres, né? Hoje a gente tem a Política Nacional de Cuidado, que está em andamento. Então, assim, já olhar para essas particularidades, das necessidades dela, porque eu acho que a questão da rede de apoio é muito importante, e tentar tirar essas mulheres desse confinamento, desse trabalho. E quando eu falo ali, quando eu comparo essas pessoas, eu estou comparando pessoas iguais, eu estou comparando pessoas com a mesma escolaridade, da mesma região e com a mesma idade. Então, assim, é uma penalidade que já depois de tirar todas essas características, são características todas iguais, né? Então, há sim essa penalidade. E a gente precisa, né? Como Estado, a gente precisa olhar. O Estado já entra muito nessa questão da transferência de renda. 57% das mães solo, elas precisam dessa transferência de renda para que complemente ali a renda delas. Existe uma falha de mercado e o Estado precisa entrar com essa renda a mais para essas mulheres, né? Então, eu acho que é isso que eu acho que a gente precisa dar autonomia, que eu sempre falo, precisamos dar autonomia para essas mulheres. E aí vem com várias políticas, né, de infraestrutura, de qualificação. Eu acho que esse é o caminho.
Tá joia, Mariene. Muitíssimo obrigada pela sua... Você gostaria de perguntar mais alguma coisa, Ti?
Antes de a gente agradecer e se despedir da Mariene, talvez é uma última frase, uma última fala, que não é bem uma pergunta, Mariene, é mais um recado que eu gostaria que você passasse para a nossa população feminina, que está ouvindo agora, nesse fim de semana especial de Dia das Mães. Você como mulher, você como empreendedora, você como pesquisadora, você que teve a sua mãe, que se dedicou bastante, foi mãe solo, você trouxe o seu exemplo, me permita citar aqui novamente, que você também é mãe solo, e acredito que tem muitas mães nessa condição, nessa situação, ouvindo a gente agora. Então, aquela mensagem, né, para essas mulheres, mães, guerreiras, que você deixa nesse fim de semana tão especial de Dia das Mães.
Primeiramente, acho que parabenizar, né, a todas as mães. Eu acho que esse é algo... criar filhos, ter filhos, é algo muito satisfatório. Eu tenho minha filha de 14 anos de idade. Minha mãe, sempre uma mãe maravilhosa. Minha mãe, ela não foi mãe solo, meu pai sempre foi muito presente, mas minha mãe sempre muito, muito ajudando ali as pessoas ao seu redor. E o que eu deixo é, muitas das vezes eu falo, nós como mãe solo, se eu fosse colocar em uma palavra, é a sobrecarga, né? Sobrecarga emocional, sobrecarga em todos os sentidos que a gente acaba tendo. E o que eu digo especificamente para, né, falo para todas as mães, mas agora me refiro aqui às mães solo, esta pesquisa é uma pesquisa dedicada a cada mãe solo, tá? De cada lugar do Brasil, é a cara do país, é a realidade, e são dados que eu busquei aqui na PNAD. E a minha intenção é representar essas mulheres, né, fazer com que elas se sintam representadas e, ao mesmo tempo, tentar buscar políticas públicas que olhem para elas, para que elas consigam inserir-se no mercado de trabalho de uma forma melhor, ter mais qualidade de vida. E, ao mesmo tempo que criar os seus filhos, pensar também um pouquinho nelas, né, porque às vezes é difícil a gente... pensa tanto nos filhos que às vezes a gente esquece um pouquinho da gente. Então, esse é o meu recado, né, para todas as mães, especialmente para as mães solo. Esta pesquisa é para vocês.
Que bacana, Mariene. Então, se as pessoas quiserem se informar melhor, pode procurar os dados da Escola Nacional de Administração Pública, da qual Mariene Ramos é pesquisadora. E a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Feliz Dia das Mães.
Obrigada.
Valeu,
pois é, e feliz Dia das Mães para as nossas ouvintes, que são mães de filhos, que são mães de pets, que são mães de plantas, que esse seja um dia bastante pacífico, bastante leve, de celebração. Se você não é mãe, se você não tem uma mãe, sempre há motivos para comemorar alguém que você tenha carinho, não é? E se você quiser ver mais assuntos relevantes aqui para o seu bolso, aqui no Dinheiro TMC, escreva para a gente através do nosso WhatsApp 11 972211001, mandando sua dúvida, sua sugestão, o que é que você quer ver retratado aqui no nosso programa ao longo das próximas semanas.
Valeu, e semana que vem estamos por aqui, né, Estela?
Até mais, tchau, tchau. Um
abraço.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe. Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Olá, 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 muito bom dia para você neste domingão, dia 10 de maio de 2026. Hoje se celebra o Dia das Mães. Então, para você que está ouvindo a gente aqui em todo o país, aqui em São Paulo e em Brasília também, no 100.1 FM, no Rio de Janeiro 101.3, em Curitiba em 100.3, Belo Horizonte 88.7 e em Recife 92.7, sejam todos muito bem-vindos. Feliz Dia das Mães para você que é mãe, para você que tem uma mãe, para você que tem pessoas na sua família ou ao seu redor que representam mães para você, que cuidam, que te dão aquele carinho, aquele abraço carinhoso hoje. Vamos celebrar. O dia tá friozinho, viu, na maior parte do país. Você que tá aqui em São Paulo, você já notou que o dia começou com chuva, frio. Agora são 15 graus na capital paulista. A previsão é de que suba só no máximo até 17, lá por volta das 2 horas da tarde, mas se prepara para ficar aí com o seu casaquinho, o seu guarda-chuva, porque a gente vai ter chuva ao longo do dia todo. Agora, se você tá em Recife, você vai ter sol aí com algumas nuvens, vai chover rápido durante o dia e a noite, a mínima é de 24 graus e a máxima de 30 graus. Em Curitiba, friaca, hein? Nublado, chuva de manhã, sol e diminuição das nuvens à tarde. Noite com poucas nuvens, mas mínima de 7 graus e máxima de 15. Então, Fica aí com seu casaquinho por perto. Em BH, sol com algumas nuvens. Não vai chover hoje. A mínima é de 16 graus e máxima de 28 graus. Já no Rio de Janeiro, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21 graus, máxima de 29. Faltou procurar aqui Brasília, deixa eu dar uma olhada como é que estão as temperaturas em Brasília agora. A gente fala direto aqui de São Paulo, lembrando que você pode mandar o seu recadinho hoje, aproveitar que o nosso microfone está aberto para você aqui, manda o seu recadinho para sua mãe, ou para sua esposa, você quer aí homenageá-la, a mãe dos seus filhos, manda aqui um recadinho pro nosso WhatsApp 11972211001. A gente vai ler a sua mensagem aqui no ar, então aproveita. Aproveita que hoje nós estamos com o coração quentinho, coração aberto para você mandar a sua mensagem. Você que tá em Brasília, conectado a gente ao 100.1 do seu FM. Sol com nuvens, não vai chover hoje não, tá? Mínima de 18 graus, máxima de 29. Daqui a pouquinho a gente volta para começar a nossa hora cheia de muita informação aqui na TMC. Quem escuta sabe. Por enquanto, eu vou deixar você com o nosso boletim. O que, que acontece? Maio é o mês da conscientização de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, né? É chamado o Maio Laranja. O caso dos dois meninos que foram vítimas de estupro coletivo aqui em São Paulo ganhou novos detalhes com relatos de ameaças às famílias para que o crime não fosse denunciado. E a TMC convidou advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, Ariel de Castro Alves, para discutir a responsabilização e a proteção das vítimas. Vamos ouvir a partir
de agora.
Esse
é um caso que chocou toda a sociedade brasileira, assim como o estupro coletivo de Copacabana no início do ano. Então, nós temos aí as responsabilizações, né? No caso do adulto, os crimes que ele cometeu, ele está sendo acusado de estupro de vulnerável através de um estupro coletivo. Então, as penas aí ultrapassam os 10 anos, podem chegar a 18 anos pelo próprio estupro. Juntamente disso, a divulgação das imagens também é crime. Hoje, atualmente, as penas vão de 4 a 10 anos. Mas a corrupção de menores, por ele ter aí utilizado os adolescentes também nessa prática de crime. E os adolescentes, que são 4, que já estão na Fundação Casa, eles são processados na vara da infância e juventude, chama processo de apuração do ato infracional. Esse processo, quando eles já estão internados provisoriamente, ele dura 45 dias e certamente eles receberão como punição uma internação, que é a privação de liberdade na Fundação Casa. Pela lei atualmente, ela dura até 3 anos de idade, mas pode acontecer, e a legislação já prevê isso, que ao final desses 3 anos, se demonstrando a necessidade de outras medidas socioeducativas, eles podem ir para a semi-liberdade, podem ir para uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida, ou mesmo a internação socioeducativa pode se converter numa internação psiquiátrica se os pareceres dos profissionais da psiquiatria demonstrarem que eles ainda possuem periculosidade. É parecido com o que aconteceu no caso do adolescente Champinha, que cometeu um crime gravíssimo aqui em São Paulo. Ele já está aí mais de 20 anos praticamente cumprindo internação, no começo como adolescente e depois uma internação psiquiátrica, porque a periculosidade dele não cessou conforme os pareceres dos psiquiatras. E os crimes, principalmente sexuais, os abusos, as violências sexuais, geralmente são cometidas nos ambientes familiares ou nos ambientes de vizinhos, de pessoas conhecidas. Foi o caso aí dessas crianças, são meninos, um de 10, outro de 7 anos, eles foram atraídos por vizinhos que diziam que iam soltar pipas, e eles já conheciam esses vizinhos. Eles costumavam brincar ali na rua do bairro em São Miguel Paulista, e esses adolescentes sempre estavam por ali. E nesse dia foram atraídos para esse estupro coletivo. Então, de fato, esse é um grande problema. Até por isso que muitos desses casos não chegam às autoridades. As estimativas de quem atua nessa área são de que 10% só dos casos eles chegam até as autoridades, até os conselhos tutelares, até a polícia, para que sejam apurados. E nós temos também uma impunidade muito grande, né? O próprio jornal Folha de São Paulo trouxe uma pesquisa importante esse ano, a partir da análise de 40 mil processos de estupros de vulnerável entre 2020 e 2026, e 9 em cada 10 desses processos não chegaram a nenhuma conclusão, não chegaram a absolvição e nem condenação. Então a impunidade nesses casos acaba sendo muito grande, e muitas vezes também os casos, como eu disse, não chegam até as autoridades, porque nos ambientes familiares as famílias se protegem, tentam manter aquele status. E o problema não está só nas famílias mais pobres, mais vulneráveis, mais que vivem nas regiões periféricas, também ocorrem esses casos nas famílias de classes mais abastadas. E nas famílias mais pobres, os vizinhos até que fiscalizam um ao outro, porque moram mais próximos, né? Eles estão ali muito mais próximos no dia a dia. Agora, quem mora em casas, mansões, apartamentos, existe uma dificuldade muito maior ainda desses casos acabarem aparecendo. E muitas vezes as famílias querem manter um status quo, não querem que o caso seja exposto. Sim. Então existe todo esse ciclo de silêncio, e que acaba sendo muito difícil romper, ainda mais crianças e adolescentes, que elas dependem muitas vezes dos seus agressores para ter um prato de comida, para sobreviver, para manter suas atividades do dia a dia. Nós vivemos uma escalada de violência contra as mulheres e contra as crianças e adolescentes. E vem de um resquício histórico de que mulheres e crianças e adolescentes são tratados como objetos e não como sujeitos de direitos, como prevê a nossa legislação e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Para romper com isso, com uma cultura de estupro, com uma tradição, com um costume totalmente inaceitável na sociedade brasileira, por exemplo, nós temos 34 mil meninas com menos de 14 anos que são casadas com adultos. Então, isso quer dizer, são casos de estupro de vulnerável, e elas estão condenadas ao trabalho infantil, à violência doméstica, a não terem nenhuma autonomia, emancipação, e ficarem o resto da vida dependentes desses homens. Nós temos no Brasil um estupro a cada 6 minutos, 70% das vítimas são crianças e adolescentes, são 150 estupros de vulneráveis, maioria crianças e adolescentes, todos os dias no nosso país. No ano passado tivemos 80 mil estupros em geral, 57 mil foram de crianças e adolescentes. Só esse ano aqui em São Paulo, nos primeiros 3 meses, são quase 3 mil estupros de crianças e adolescentes. Nós precisamos que as escolas retomem essa temática da educação para a sexualidade, nas questões de gênero, nas questões de diversidade. Nós temos que educar as novas gerações para que não aceitem a misoginia, para que não cometam violências. Às vezes a gente dá palestra em escola e depois aparecem vários alunos que já passaram por aquelas situações. É para evitar a gravidez precoce, é para evitar os relacionamentos também precoces, e para evitar as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. É para isso que nós precisamos, de fato, da educação voltada à sexualidade e de tratar das questões de gênero e de diversidade, para que os homens, desde crianças, aprendam a respeitar as meninas, as mulheres, para que os adultos também, na nossa sociedade, respeitem as crianças e adolescentes e não cometam crimes. Perfeito. E não tenham atos de pedofilia, por exemplo, e a própria pornografia infantil na internet, que tem crescido assustadoramente, tem que ser enfrentada também.
8:02, sejam todos muito bem-vindos a essa programação da TMC, neste domingão, dia 10 de maio de 2026. Hoje celebramos o Dia das Mães em todo o país, então você que é mãe, ou você que tem uma mãe, ou você que tem alguém que você considere uma mãe, um beijo para vocês, feliz dia. A gente segue por aqui com muitas notícias do Brasil, do mundo e também da sua região. Agora, 8:02.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão você acompanha aqui no canal do Benja. E nessa segunda, a partir das 19h, a gente já tá no esquenta. Que jogão, hein? Maringá e Guarani, nosso bugre. Jogo exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou. E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC. Quem escuta sabe.
E aí, gente, 8:04. Mais uma vez, bem-vindos à programação da TMC. Você que acompanha a gente em todo o país, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife. Sejam todos muito bem-vindos. Você que pode participar através do nosso WhatsApp. 11972211001. Agora há pouco eu fiz um convite para você mandar aqui o seu recadinho para sua mãe ou para alguém que você queira homenagear nesse Dia das Mães aqui. Pode mandar que a gente vai ler aqui no ar, viu, a sua mensagem. E se for um áudio muito bonito, de repente eu coloco o áudio aqui. Olha só, Maiara Bastianello, bom dia para você.
Bom dia, Estela Ribeiro, por aqui já na TMC, no 100.1 de São Paulo, assim como Brasília. 88.7 em Belo Horizonte, 92.7 em Recife, 100.1 em São Paulo, 100.3 em Curitiba e 101.3 no Rio de Janeiro. E a gente prometeu e a onda de frio chegou, pelo menos chegou nas cidades do Sul e Sudeste, né? Como você falava agora mais cedo, Recife quente, Rio de Janeiro também, né? Ainda tá tranquilo, mas a frente fria que ontem chegou às cidades do Sul, hoje subiu, chegou em São Paulo, a gente tem já esse friozinho. É a primeira onda de frio do ano de 2026. Um feliz Dia das Mães para todo mundo que nos ouve, claro, óbvio, especialmente para as mães, não é mesmo? E como a Estela falou, participe aqui na nossa programação como nosso repórter pelas ruas e avenidas das cidades, pelo 11972211001. E vamos às manchetes de hoje, Estela?
Bora.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você. Vem, pra você se informar. Vem,
e o navio atingido pelo surto de hantavírus chega às Ilhas Canárias, na Espanha. A operação, acompanhada pela Organização Mundial de Saúde, prevê a retirada isolada de toda a tripulação. Lembrando que esse é aquele navio que partiu da Argentina com direção à África, ficou em quarentena depois de casos
inclusive de mortes causadas pelo hantavírus dentro do navio, ficou com um período de quarentena, as pessoas não podiam subir nem descer desse navio, agora chegou às Ilhas Canárias e esse processo de desembarque está sendo feito paulatinamente, viu, Mayara? Eu estava lendo agora de manhã que o pessoal desce, vai, é acompanhado pelo exército até uma região específica, sem contato com outras pessoas da população das Ilhas Canárias, e cada país está programando a repatriação dessas pessoas através de voos fretados. Então, isso como uma medida de contingência, para que o hantavírus não se espalhe até que se entenda melhor o que ele pode causar e como ele é transmitido.
E um estudo aponta que 8 em cada 10 mães que tentam conciliar carreira e maternidade já vivenciaram obstáculos de gênero na profissão. É o que diz o último levantamento da Todas Group. Eu já diria que provavelmente é 10 em cada 10 mães, porque realmente. A gente estava conversando esses tempos até, eu acho que você, mulher, que está nos ouvindo, você que tem uma companheira e tudo mais, já deve ter visto isso de alguma forma. Às vezes uma empresa tem ali 2 currículos iguaizinhos, mesmo currículo, tem a mesma especialização, as mesmas habilidades, só que um é um homem e o outro é uma mulher com filhos. Qual dos dois a empresa vai escolher, né? Então, é realmente bem difícil ser mãe e ser corajosa nos dias de hoje, realmente.
Inclusive, há situações onde, durante a entrevista de emprego, a pessoa responsável ali pela entrevista pergunta: você, mulher, planeja ter filhos?
Tem essa.
Como se você fosse um critério de avaliação também, né?
Muitas vezes é, realmente.
Pois é. Olha só, no Oriente Médio, um navio foi atingido próximo ao Catar, em meio à tentativa de um cessar-fogo definitivo entre Estados Unidos e Irã. A Guarda Revolucionária ameaça atacar interesses de Washington.
Uma onda de frio avança pelo país neste domingo. Uma massa de ar polar deve provocar a maior queda de temperatura do ano. É, não é um recorde porque a gente vem num verão. Então, a menor do ano pode
ainda
ser... exatamente, não é tão severa.
Pois é.
Vamos ver, né, quando o inverno chegar. Após um sábado com máxima de 27 em São Paulo, a chegada da chuva e das rajadas de vento... E as rajadas de vento deixam os termômetros aí com uma máxima de 19 graus.
No esporte, o Bahia aumentou a pressão sobre o trabalho do técnico Rogério Ceni ao perder por 2-1 para o Cruzeiro ontem e chegar ao quinto jogo sem vencer. Já em Curitiba, o Inter lutou para ganhar, mas acabou no empate de 2-2 com o gol no fim de Félix Torres. O técnico Paulo Pezzolano valorizou a dedicação do grupo para buscar esse resultado. E no Rio, Zubeldia comentou as vaias e gritos de burro que recebeu da torcida do Fluminense no empate contra o Vitória no Maracanã. Agora são 8:09.
Agora a gente volta a falar com mais detalhes, né, do surto de hantavírus no cruzeiro MV Rondios, que foi atingido por esse surto. Ele chegou hoje às Ilhas Canárias, na Espanha, para dar início à retirada de passageiros e de parte da tripulação. O desembarque começou por volta das 5:30 da manhã, no horário de Brasília, segundo o Ministério da Saúde local. A operação prevê que os passageiros sejam examinados a bordo. Em seguida, o exército espanhol os transfere para a terra firme em uma embarcação menor e, em seguida, em ônibus isolados da população até o aeroporto de Tenerife Sul. Assim que deixarem o navio, os passageiros vão seguir em voos de repatriação organizados em grupos por nacionalidade. Para os passageiros de países que não fazem parte da União Europeia e não tem aí, né, como garantir a repatriação dos cidadãos de avião, as autoridades espanholas estão preparando um plano em coordenação com os Países Baixos. Isso ainda segundo o Ministério do Interior espanhol. Após o desembarque, o navio seguirá para a Holanda, onde o governo e a empresa responsável pela embarcação ficarão encarregados do processo de desinfecção. Toda a operação será acompanhada pela Organização Mundial da Saúde. E aí, Estela, fui dar uma olhada aqui nos sintomas, né, do hantavírus, que a gente só ouve falar e não tem, assim, os detalhes, né, exatamente o que que é. Mas geralmente você tem ali, é parecido com uma gripe forte.
Tem sintomas tanto respiratórios, né? Isso,
como
falta
se fosse
de ar.
Uma gripe, quanto gastrointestinais também.
Exato, então é febre, dores musculares muito fortes, especialmente nas coxas e nas costas, dor de cabeça, cansaço, como você disse ali, náuseas, vômitos, dor abdominal. E tô olhando aqui também um pouquinho, como é que é o contágio, né, do hantavírus. É realmente por ser um vírus, né, você pega ali por inalar partículas suspensas no ar. E olha só, geralmente a partir de urina, fezes e saliva de roedores silvestres infectados. Então, geralmente acontece quando se limpa locais fechados e empoeirados, onde há acúmulo de sujeira desses animais. E aí você vê, né, geralmente no cruzeiro, se não tem a troca do ar ali, uhum, né, quando você tá no ar-condicionado, realmente, para pegar uma gripe, para pegar até o hantavírus, é dois palitos, como diz lá na minha terra.
E aí eles ainda estão tentando entender, né, melhor. O hantavírus é um vírus que já existe, não é uma novidade, mas agora eles estão tentando entender como é que ele está se propagando, e aí esse caso dentro do navio é um sinal de alerta. Olha só para eu não perder aqui, que estão chegando muitas mensagens, vou começar lendo com o bom dia do Celso Plim. Fé, luz, dia das mães, em especial para minha mãe, Dona Cida. Um beijo para você, Celso, e para Dona Cida também. Viu? Tem café aí, Má. Não sei se é para você, Má, esse recado.
Ah, muito obrigada,
Celso.
Me senti presenteada.
Olha só, destrinchando melhor as nossas manchetes, então, agora, a gente já falou da evacuação do navio, a gente vai agora para o estudo que mostrou que em 8 em cada 10 mães que tentam conciliar carreira e maternidade no ambiente corporativo já vivenciaram algum tipo de obstáculo de gênero na profissão. A maternidade segue como um marcador que amplia as desigualdades no mercado de trabalho. É o que diz esse último levantamento da Todas Group, com mulheres em cargos de liderança. O número é de 77% na média geral e de 73% no caso de mulheres que não têm filhos. O estudo, em parceria com a Nexus, aponta que 45% das profissionais sem filhos dizem ter sido ajudadas principalmente por outras mulheres ao longo da carreira. E as com filhos especialmente, né? Porque a rede de apoio nesses casos é muito, muito importante. A gente fala aqui do Dia das Mães, né? E essa figura que a mãe tem, muitas vezes as mães das mães, no caso as vós, que são a rede de apoio, vós e sogras, né? Então são mulheres ajudando outras mulheres que sabem aí a dificuldade de conciliar a vida profissional e vida com a família. Agora são 8:14.
No Oriente Médio, um navio foi atingido por um projétil não identificado a cerca de 40 quilômetros da costa de Doha, no Catar. A informação foi confirmada pelo Centro de Operações do Reino Unido. O impacto causou um pequeno incêndio que foi controlado pela tripulação. Não houve feridos nem danos ambientais, embora as autoridades internacionais ainda investiguem a origem do disparo. A Fars, agência de notícias iraniana, afirma que a embarcação atacada navegava sob bandeira americana e pertence aos Estados Unidos. O incidente ocorre em um momento crítico. Na última sexta-feira, caças dos Estados Unidos interceptaram dois petroleiros iranianos no Golfo de Omã. Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã havia ameaçado atacar navios inimigos e alvos americanos na região caso as embarcações do país fossem alvo de ataques. Até o momento, Washington não confirmou a propriedade do navio.
E olha só, gente, policiais civis de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, prenderam uma influenciadora e o ex-marido dela por estupro contra os filhos. Quem traz essas informações é a Rebeca Renzi. Bom dia, Rebeca. Que notícia horrorosa.
Bom dia a todos que nos escutam aqui na TMC. Pois é, realmente é uma notícia não muito boa pra gente dar um domingo, né? Mas infelizmente aconteceu. Esse casal foi preso aqui pela Polícia Civil do Estado do Rio, não só por estuprar, né, por estuprar e usar os próprios filhos, mas também por produzir vídeos e publicar na internet. Eles já tinham sido presos em 2023 durante uma operação da Polícia Federal sobre crimes de abuso sexual em Paraty, aqui no litoral sul do Rio. E as investigações começaram a partir de informações de órgãos internacionais sobre a presença de materiais pornográficos de menores de idade. A partir disso, os investigadores identificaram que o casal estuprava os filhos menores de idade e produzia conteúdo pornográfico para divulgar no exterior. Eles foram presos pelo crime de estupro e venderam ou expor à venda a fotografia, vídeo ou outro registro que contenha, né, sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Os agentes realizaram monitoramento de possíveis rotas e endereços vinculados aos criminosos e conseguiram encontrar eles lá em Itaguaí.
Tá joia, Rebeca. Um caso realmente horroroso, especialmente nesse Dia das Mães, né? Começar o domingão com esse tipo de notícia dá até um jogo de estômago, mas a gente continua acompanhando. Obrigada pelas suas informações. Um bom domingo para você, viu, Rebeca?
Bom, e agora vamos lá para a novela da Lei da Dosimetria, né, que reduz as penas dos envolvidos no 8 de janeiro. Bom, após ser sorteado relator de duas ações que questionam a legalidade da lei, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da norma até que o caso seja analisado pelo STF. Adrian de Almeida, direto de Brasília, conta os detalhes.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o plenário da corte analise a constitucionalidade da legislação. O ministro explicou que, por segurança jurídica, a norma ainda não deve ser aplicada até que o próprio STF dê o aval. As duas demandas foram ajuizadas pela Associação Brasileira de Imprensa e a Federação Partidária Pessoal Rede. Os dois pedidos em que Moraes foi sorteado relator consideram a lei da dosimetria inconstitucional ao permitir, de acordo com as entidades, que crimes contra a democracia que estão no mesmo contexto não tenham as penas somadas. Além disso, eles também pontuaram a possibilidade de redução de pena de delitos praticados em contexto de multidão e dois incisos que alteram a progressão de regime prevista na Lei de Execução Penal. Por fim, as ações também apontaram que o Senado promoveu alteração substancial no texto originalmente aprovado pela Câmara, sem devolver o projeto para nova deliberação dos deputados. O ministro Alexandre de Moraes já pediu informações sobre a lei da dosimetria para o Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional, que vão ter 5 dias cada para responder. Depois, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União terão 3 dias para manifestação sobre o tema.
E aí não é muito fácil de entender, minha gente. É uma novela, né? Porque o PL da dosimetria, que reduz as penas dos condenados ali pelo 8 de janeiro, né, por crimes contra o Estado Democrático de Direito, aquela invasão aos três poderes, é o batom na estátua, e a gente que quebrou patrimônio histórico, etc. O PL da dosimetria acabou virando lei, foi uma baita derrota pro presidente Lula. O Congresso foi lá, derrubou, né, diminuiu as penas para essas pessoas. Na verdade, várias outras penas também entraram aí no balaio, a gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Mudou o cálculo das penas para esses crimes. E aí veio o Alexandre de Moraes e derrubou isso. Então, quer dizer, até o STF votar o texto final, né? Completamente final, tá suspenso. Então, voltam as penas que estavam antes. A gente vai entender isso aqui melhor, mas é uma queda de braço basicamente política que o Congresso venceu ali no dia 30 de abril com o governo, transformou o texto em lei. Só que agora, enquanto o Supremo não decidir de fato, né, isso aí foi pro Supremo, os efeitos práticos para esses condenados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ficam em espera. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer o advogado criminalista Eduardo Maurício, que vai nos explicar melhor, a gente vai entender melhor toda essa novela. Mas agora é espaço para cada cidade da rede TMC trazer a sua informação local.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Oito horas e 21 minutos, 8:21, uma excelente manhã de domingo para você que está sintonizado em 100.3 Transamérica Agora é TMC, quem escuta sabe. Um excelente dia das mães para você que está por aqui, para você que é mãe, para você que faz esse papel de mãe. Toda a minha admiração a todas as mulheres que passam por isso, principalmente para aquelas que enfrentam todas as batalhas diárias, principalmente sozinhas. Então, um excelente dia das mães a todas que estão sintonizadas aqui em 100.3. Eu sou Isabela Miranda e, claro, te acompanho ao longo de todo este domingo, dia 10 de maio de 2026, trazendo os principais destaques do nosso noticiário aqui de Curitiba, da região metropolitana e também de todo o nosso estado do Paraná. E olha só que manhã gelada aqui em Curitiba, em 7 graus agora na capital paranaense, de acordo com os termômetros do CIMEPAR.